Olá, eu sou o Guilherme Falcão.
Oi, eu sou o Camilo Rocha e esse é o Escuta, o podcast de música do Nexo.
Esse é um programa para quem gosta de música e de falar sobre música. A cada edição a gente aborda um artista, um movimento, uma ideia, um período da história. E no final trazemos dicas musicais preciosas para seus ouvidos.
Quem conhece essa? Acho que muita gente, né? É uma das gravações mais famosas do Stevie Wonder. A música se chama Superstition e é de 1972. A gente abre com essa música, tão conhecida, porque ela ilustra perfeitamente o nosso tópico, as raízes negras da música eletrônica. Talvez você não saiba, mas a linha de baixo de Superstition é feita num sintetizador Moog, que era uma novidade absoluta na época que saiu a música. Vamos ouvir só o baixo para a gente ter uma noção melhor desse som.
E esse, Camilo, é um ótimo exemplo de como músicos negros e de grande importância fazem parte da história e da construção da música eletrônica nas décadas de 60, 70 e 80. Nesse programa, a gente vai mostrar várias dessas conexões, muitas delas no pop negro americano, mas também no jazz e no reggae.
Além de mostrar produções musicais fantásticas, esse programa também tem o objetivo de combater um estereótipo. Sim, porque a frase música eletrônica traz normalmente uma ideia de que seus expoentes são artistas brancos, em especial europeus. Kraftwerk, George Moroder, New Order, Depeche Mode, Chemical Brothers e por aí vai.
E olha, nada mais errôneo, né, Camilo? Músicos como Stevie Wonder, George Clinton, Herbie Hancock, Prince, entre vários outros, estavam entre os primeiros a adotar sintetizador, sample, bateria eletrônica e manipulações eletrônicas de estúdio. Se a gente pegar a história da música popular feita por negros nos Estados Unidos, a gente vai ver que ela sempre é marcada pela inovação.
Os primeiros modelos de guitarras elétricas, fabricados na década de 40, por exemplo, foram rapidamente incorporados por músicos em um estilo que tomava forma na época, que era o rhythm and blues. E quem popularizou a ideia de que o toca-discos pode ser um instrumento? Os DJs negros do Bronx, bairro do norte de Nova York.
Olha, é bem verdade que nas décadas de 1950 e 1960 havia uma questão de acesso. A música eletrônica desse tempo, que era uma fase de experimentalismo e pesquisa acadêmica, a cargo de nomes como Stockhausen, John Cage ou Raymond Scott, era predominantemente feita por gente branca. Afinal, os laboratórios corporativos de pesquisa de som, as universidades, as rádios públicas europeias, de onde surgiram as primeiras gravações eletrônicas, eram lugares por onde raramente circulavam pessoas negras.
Aos poucos, músicos de jazz e soul começaram a incorporar técnicas de estúdio e equipamentos na década de 60. O uso de procedimentos da música concreta, que manipulava gravações em fita magnética para fazer sons, começou a aparecer em alguns discos, como álbuns de jazz e produções da gravadora de Detroit, a Motown. Muitas vezes, só como um efeitinho sonoro. Mas foi apenas quando os instrumentos eletrônicos ficaram mais acessíveis, da década de 70 em diante, que houve uma disseminação maior, de fato.
E para falar dessa história, a gente resolveu fazer mais um programa em formato de playlist comentada. A gente escolheu 9 músicas representativas dessa ideia para comentar. E como a gente sabe que vai rolar um gosto de quero mais, é claro que tem uma playlist complementar ampliada para você ir a fundo na história das raízes negras da música eletrônica. Você encontra ela lá no nosso canal do Spotify.
Bom, começamos aí então com o jazzista americano Sun Ra, que é um daqueles casos de artista que já tinha todo o conceito pronto e só estava esperando os instrumentos musicais adequados serem inventados para dar, né, forma musical à sua visão. Desde a década de 50, Sun Ra é obcecado por motivos espaciais, planetas e corpos celestes. Essa que a gente ouve é uma composição bem inicial de suas incursões pela eletrônica, que é Cluster of Galaxies, de 1965.
Mas isso não é porque ele é simplesmente um fã de astronomia. Essa temática tinha um significado simbólico muito forte para o Sun Ra. Sonhar com e compor sobre outros mundos era uma maneira de escapar desse aqui que, em suas palavras, tinha, abre aspas, dado errado. Isso coloca o Sun-ha como um dos pioneiros do afrofuturismo, que é um termo usado para uma abordagem e produção cultural que explora o diálogo entre raça, tecnologia e ficção científica. O universo é muito maior do que isso aqui, disse ele uma vez.
Ainda dentro do jazz, a gente vai agora para a figura gigantesca que é Herbie Hancock. No final dos anos 60, Hancock era um músico respeitado e estabelecido no jazz. Tinha gravado álbuns clássicos pelo selo Blue Note, tinha tocado por anos com Miles Davis, mas assim como Miles, Herbie Hancock não era do tipo que se acomodava no reconhecimento, queria sempre mudança e novas experiências.
Então, a partir de 1968, ele começa a experimentar com sons eletrônicos, algo que o Miles Davis também vinha investigando. A diferença é que o Hancock entrou bem mais de cabeça no mundo dos sintetizadores, da manipulação de áudio e dos efeitos eletrônicos. Essa que a gente está ouvindo é Quasar, de 1972, e está no álbum Crossings.
A história de Stevie Wonder com instrumentos eletrônicos é uma história de um artista chegando à maturidade e achando a sua voz. Para quem não sabe, Little Stevie Wonder era um artista infanto-juvenil de sucesso na gravadora Motown. Quando ele fez 21 anos, se emancipou e passou a querer o controle criativo total da sua carreira.
Aí um dia, em Nova York, ele conheceu dois produtores por trás de um projeto chamado Tonto, que era uma sigla para Nova Orquestra Timbral Original, um estúdio de dois produtores, um inglês e um americano, que era dedicado à pesquisa e composição com o que havia de ponta em sintetizadores e parafernália eletrônica. Com o pessoal do Tonto, Steve gravou 4 álbuns, considerado entre os 4 melhores de sua carreira. É um período com tanta música boa, tantos clássicos dele, que é difícil escolher um. Mas a gente pegou talvez o meu favorito, Living for the City, do álbum Inner Visions, de 1973, que aborda a desigualdade racial e a desilusão urbana, com direito a barulhos de trânsito, sirenes e multidão.
Bom, agora a gente sai dos Estados Unidos e voa para Jamaica para olhar para uma invenção muito especial daquela ilha. É o dub, que pode ser definido como um estilo musical, um conjunto de técnicas de estúdio e também uma abordagem de produção. Aliás, vale olhar aqui nos nossos podcasts mais antigos, temos também um Como Começar a Ouvir Dub. Bom, no dub a música é mais instrumental e o produtor capricha nos efeitos, que, mais do que especiais, são espaciais. As sonoridades são processadas com delay, reverb, phaser e ficam flutuando pelo arranjo, criando uma ambiência bem viajante.
O dub nasceu no contexto dos sound systems, as aparelhagens de festa de rua de Kingston, que viviam competindo entre si. Foi um DJ engenheiro de som chamado King Tubby que teve a ideia de fazer uma versão de uma música conhecida em que ele brincava no estúdio com os elementos da música, uma abordagem que mais tarde a gente chamaria de remix. Só que isso foi no início da década de 70. A gente ouve aí um dos clássicos maiores do dub, que é King Tubby Meets the Rockers Uptown, de Augustus Pablo. Yeah, I'm letting down,
Bom, entre os sons que formam as raízes negras da música eletrônica, o funk tem um lugar especial, pois foi sempre um gênero que abraçou tecnologia e sons eletrônicos a serviço da piração estética e daquele ritmo irresistível.
E no funk americano, o nome de George Clinton vai ser sempre obrigatório. Ele tem uma carreira super extensa, começou na década de 50 e segue em atividade. O ouro dessa carreira, no entanto, está na década de 70, quando ele comandou duas super bandas de funk, Parliament e Funkadelic. Eram basicamente a mesma banda, mas que lançava discos separadamente. Eu acho que o termo piração que você usou ali, Camilo, é muito adequado para esse contexto aqui.
Não é, Falcão? A gente está falando de grooves cavalares, instrumentais bem fritos, mesclas de rock, funk, jazz e eletrônica. Tudo embalado por um afrofuturismo banhado em ácido lisérgico. Essa que a gente ouve, então, é Flashlight, do Parliament. Repara na linha de baixo sintetizada bem sacana e nos adereços de teclados que ricocheteiam pela música, criando um clima bem anárquico de libertinagem, do jeito que a gente gosta.
Falamos do pai, agora vamos ao herdeiro. O que você ouve ao fundo é Head, do terceiro álbum do Prince, que bebeu muito em George Clinton. Mas falamos de influência apenas, porque o Prince construiu seu próprio império com a sua própria identidade de som e imagem. Prince era muito sexo, né? Um cara que fazia uma música em referência ao sexo oral, Give Head, quer dizer, fazer um boquete, e um disco chamado Dirty Mind, ou Mente Suja.
Se você pensar no som do Prince, essa levada que é meio funk, meio new wave, com suas melodias sensuais, uma personalidade sonora, presente em sucessos como Wendell's Cry, Raspberry Beret, Kiss, 1999, é tudo muito eletrônico, né? Os teclados são bem proeminentes e as batidas e percussões vêm de sintetizadores e caixas de ritmo eletrônicas.
Em 1982, o DJ e produtor Afrika Bambaataa lançou essa bomba aqui, e o mundo mudou pra sempre. Peraí, antes vamos falar da música rap. Conceitualmente, o rap é absurdamente moderno e revolucionário. Olha só, tocar e compor música com instrumentos as pessoas fazem desde sempre. Agora, criar música com pedaços de músicas pré-existentes e executar essa música em um aparelho de reproduzir música, isso é, o toca-disco, isso só foi possível no século XX.
Nessa Planet Rock, o Bambaataa se baseia muito numa batida e no teclado de duas músicas do Kraftwerk. Ele inaugurou o que na época era algo muito fresco para o rap. Uma sonoridade bem eletrônica, bem sintética, com vocoder, né, aquele efeito que deixa a voz robótica, e uma ambiência futurista. Planet Rock abriu as comportas para um dilúvio de discos com sons assim. Por alguns anos, a música pop negra americana foi ocupada por ritmos maquinais, citações à tecnologia e danças de break robotizadas. Eram os chamados electro e electrofunk.
A gente sai de Nova York e agora vai baixar em Chicago. E a gente chega em raízes muito mais próximas da música eletrônica para dançar que a gente ouve nas festas por aí. Tudo começou com a house, uma descendente minimalista e eletrônica da disco music da década de 70. A house nasceu a partir das inovações de nomes como Frankie Knuckles, Farley Jackmaster Funk e Marshall Jefferson. Era uma música de DJ para DJ e se tornou a matriz da música de dança contemporânea.
Essa música que você ouve é do Jamie Principal, um jovem músico de Chicago que era muito fã de Prince. Ele se juntou com Frankie Knuckles, né, que é o fundador da house, para produzir esse que é um marco desse gênero, bem no começo desse gênero. É uma combinação muito potente de instrumentação sintética com esse teclado arpejado em loop e um vocal de uma pessoa que está realmente passando mal de tanta paixão e vontade de estar perto da pessoa amada.
A gente finaliza a nossa playlist em outra cidade do norte dos Estados Unidos, Detroit. Junto com Chicago, são os dois polos irmãos que deram início à música eletrônica dançante contemporânea. Mas enquanto Chicago gestou a house, Detroit pariu o techno. Engraçado como isso é novidade para muita gente, né, Camilo? A ideia de que o techno é música de origem negra.
Pois é, Falcão. Os primeiros criadores de techno eram DJs negros de Detroit. Inclusive, acaba de sair um documentário chamado Black to Techno, da diretora Jen Nikiru, que fala dessa origem. Então você tinha lá o Derek May, o Kevin Saunderson e o Juan Atkins, que a gente ouve aí com seu projeto Model 500, ou Model 500, e a música No UFOs. Enfim, techno é também afrofuturismo, né, de garotos morando em uma cidade distópica e pós-industrial, influenciados por tecnopop da Europa e pelo funk cósmico do George Clinton. E como eles mesmos já disseram, influenciados pelas linhas de montagem da Ford e da GM, as automotivas responsáveis pela ascensão e glória da cidade de Detroit. Bom, estamos chegando ao final dessa edição do Escuta, então é hora das nossas dicas musicais. A dica você escuta aqui e o link encontra na nossa página nexojornal.com.br/podcast/escuta. A minha dica é uma coletânea com nome grande: Body Beat, Soca Dub and Electronic Calypso, né, que abrange o período de 1979 até 1998. Sai agora em outubro pelo selo inglês Soundwave. E dá pra gente dizer que é mais um exemplo aí de música eletrônica negra. O soca e o calypso, citados aí no título, são ritmos da ilha caribenha de Trinidad e Tobago. O calypso é bem mais antigo, e o soca seria um descendente moderno, meio pop, meio disco dessa sonoridade. E essa coletânea traz misturas de tudo isso, com dub, com eletrônico e disco, é bem legal, é um som bem, bem astral. Um destaque dessa coletânea é uma versão para Sweetest Taboo, música que ficou famosa com a cantora inglesa Sade.
E a cada edição do programa, a gente tem alguém da redação que convidamos para dar uma dica também. Nessa edição, a gente chama uma pessoa que já foi da equipe do Escuta lá nos primórdios, o Ricardo Monteiro. O que você selecionou para a gente escutar, Rica?
Fala, Falcão. Fala, Camilo. É um prazer estar de volta ao Escuta, agora na frente do microfone. E a minha dica é: ouçam Siba. O cantador e guitarrista pernambucano surgiu na banda Mestre Ambrósio, inspirada no Mangue Beat, lá na década de 90. Ele, que começou no heavy metal, se mudou para a zona da mata pernambucana e mergulhou no universo das cirandas, cocos e maracatus de baile solto. O Siba está em carreira solo desde 2012. Ele voltou para a guitarra e agora incorpora elementos de música africana para reinventar essa música tradicional brasileira. Mas no fim das contas, o destaque do seu trabalho são suas letras. No momento político tenso no mundo todo, ele faz resistência com poesia. O Coruja Muda, que foi lançado agora em 2019, é seu terceiro álbum solo. E que álbum! Eu também recomendo muito os outros dois discos dele, que são ótimos. Mas o Coruja Muda não sai do repeat lá em casa desde que foi lançado. Ouçam tudo. O single Barato Pesado é minha dica de hoje. E como diz a letra, quanto mais você repete, mais o barato é pesado.
Vai passar bem antes do carnaval. O barato é pesado. Você foi mal acostumado, mas já te vejo regozijado. E seu HD travado parou de pedir reset.
Quanto mais você repete, mais o barato é pesado.
Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis. Diga se dá resultado.
Conte sete vezes sete. Quanto mais você repete, mais o barato é pesado.
Cante uma, duas, três, depois quatro, cinco, seis.
E lembrando que essa edição do programa conta com uma playlist especial que a gente montou. São 50 faixas que contam e expandem essa história das raízes negras da música eletrônica. Você encontra ela no canal do Nexo no Spotify ou pelo link na nossa página, nexojornal.com.br/podcast/escuta.
E a última desse programa fica contigo, né, Falcão? Qual que é a música que você escolheu para encerrar?
Joy Orbison, um trocadalho com o nome do célebre cantor e compositor norte-americano Roy Orbison, e o termo Joy, que significa algo como prazer em inglês, é o codinome de Peter O'Grady, um produtor de música eletrônica inglesa que apareceu no final da década passada e alcançou um destaque no underground como um dos grandes nomes da cena do dubstep. Agora, em setembro de 2019, ele lançou o EP 81B, com 6 faixas que avançam a sonoridade do dubstep, geralmente de batidas sincopadas, um pouco quebradas e linhas de baixo, incorporando vocais manipulados, um pouco de ambiência e flertando com outros ritmos de eletrônica, como o house. A faixa que eu selecionei para encerrar essa edição do programa é a que dá nome ao EP. São quase 7 minutos de uma viagem maravilhosa, meio sci-fi, meio dançante.
Muito bom mesmo. Bom, me despeço aqui. Eu sou o Camilo Rocha. Obrigado pela companhia, caro ouvinte.
E esse foi o Escuta, com edição de som de Laila Mualem. Me despedindo, eu sou o Guilherme Falcão e esse é o Joy Orbison. Obrigado por escutar.